Uma pessoa faz certas observações a respeito da vida e de Figueira e, no fim, ela manifesta que talvez devesse se abstrair destas coisas porque são mentais demais. Mas, ao mesmo tempo, ela observa algumas coisas e as manifesta. Por exemplo, ela diz que vê duas figueiras, uma cósmica e verdadeira e outra com muitas cristalizações e burocracia. E ela reconhece que todos estamos passando por um processo de conseguir neutralidade. Então que ela fica diante disso assim, procurando ficar neutra. Então, é uma pessoa que está num momento de optar, não? Por estar muito atenta e muito concentrada na energia superior, ou se deixar levar pelas coisas mais superficiais e que não têm tanta importância. E ela reconhece isto. Isto é, uma pessoa que sabe o que quer e que sabe aonde deve buscar, e que ao mesmo tempo fica impressionada ou fica abalada com o que se passa em torno, com o que vem de fora. Como é que isto pode acontecer, não? Como é que ela pode, ao mesmo tempo que reconhece a figueira, se prender ao processo das pessoas, aquilo que as pessoas manifestam? Como é que isto pode acontecer? No universo existe um impulso evolutivo, mas existe também um impulso contrário à evolução. Isto faz parte do universo. Então, neste universo, aonde quer que você chegue, você vai ver o impulso evolutivo e o impulso involutivo ao mesmo tempo. E aquilo que acontece nos indivíduos que neste universo estão entre esses impulsos, aquilo que acontece nos indivíduos é parte do ajuste que se está fazendo no universo. Porque os indivíduos são todos partes do universo. Então, no universo existe esse jogo de forças, nos indivíduos também. E o ajuste está se dando em todos. É um ajuste entre correntes antagônicas. Todos sabem disto. E nesse ajuste entre correntes antagônicas, nesse ajuste nós estamos sempre em prova. Então, praticamente, estamos sempre em prova. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um no seu ponto. Mas nós estamos sempre em provas para ver se conseguimos ajustar isto. Para ver se conseguimos nos equilibrar, nos harmonizar neste jogo universal de sermos elevados e ao mesmo tempo puxados para baixo. Então isto é algo que nós temos que realmente aprender. Aqui nós teríamos que ter presente nem sempre é esse jogo de forças, porque nesse jogo de forças nós estamos, o universo está. Então aqui nós temos que aprimorar é o nosso contato com aquilo que está nos puxando para o alto e não ficarmos no jogo. Então o jogo é reconhecido, o jogo é um fato nas pessoas, nas situações, nos lugares, no mundo, na vida. Agora, nós é que temos que aprimorar a nossa sintonia, vermos se temos consciência deste jogo, porque tem pessoas que não têm e ficam aí como um barquinho levado para lá e para cá. Mas se a gente tem consciência deste jogo, a gente tem que estar aprimorando a sintonia da gente com aquele lado que a gente escolheu. Essas provas que nós temos, elas estão sempre considerando a nossa razão maior da existência. Então, se você fez a sua opção, as provas que você vai ter não são para te levar para baixo, Se você fez a sua opção, as provas são para te elevar. As provas são para que depois que você as transcenda, você se sinta mais elevado. Então, cada prova que vem para nós, ela traz todos os desafios, todos os elementos, ela traz tudo o que nós precisamos para, se resolvermos a prova, estarmos mais na frente. Então, não teríamos que temer as provas. Porque a prova que nos cabe, se nós optamos pelo progresso, aquela prova é para nos levar para o progresso. Não é para o contrário, não. Agora, as nossas estruturas materiais, tanto as nossas estruturas próprias, pessoais, quanto as estruturas materiais em geral, do ambiente, das coisas, elas resistem à aceitação desta prova. Resistem, e nós temos que então contar com isto, contar com esta resistência. Se a nossa mente já está adiantada, se a nossa mente já compreendeu, isto não quer dizer que você vá enfrentar as provas com facilidade. Porque existe na matéria humana, existe no ser, uma resistência a isso. Então nós contamos com a prova e contamos com uma resistência que é própria da matéria, que é própria dos nossos corpos. E nessas provas começa a acontecer que aquilo que nós temos de mais involutivo começa a emergir, começa a sair do subconsciente, começa a sair de lá do fundo, como se a prova sacudisse e começasse a levantar uma poeira. A prova faz isso também. Então, durante a prova, nós vamos percebendo e conhecendo coisas do nosso material que estavam eventualmente quietas lá no fundo, estavam lá sedimentadas. Mas quando a prova vem, aquilo se mexe, e assim como você tem que resolver a sua parte evolutiva, você tem que ficar tomando conhecimento de materiais, de coisas suas, densas, que estavam lá no fundo por serem densas. Mas quando a prova nos balança, aquilo emerge, vem à tona. Então, durante a prova, pode acontecer atitudes nossas que não são usuais, porque nós somos mexidos e aquilo emergiu. Então a prova vem também para nós nos conhecermos. A prova vem também para você ter diante de si, né, coisas que, se estivesse tudo normal, tudo calmo, você jamais ficaria conhecendo. Essas forças involutivas que não querem o progresso, essas forças têm a capacidade de sugar a nossa vitalidade. E nós precisamos da nossa vitalidade. Nós precisamos de vitalidade mental para podermos ter a mente sempre desperta, ver as coisas. Precisamos de vitalidade etérica física para podermos estar atentos, em ordem, para viver as provas. E esta força contrária, ela procura sugar a nossa vitalidade, procura nos deixar fracos, menos capazes de atravessar certas situações. E no plano mental, essas forças tentam bloquear o nosso movimento para cima. Então nós contamos com tudo isto. Isto são elementos que nos fortalecem muito espiritualmente, quando nós sabemos compreender esses movimentos e quando nós os enfrentamos tranquilamente. Os enfrentamos como uma situação inevitável, necessária, para que o nosso espírito possa transcender tudo isto. As mônadas do nosso espírito, que estão encarnados na matéria, precisam de estar neste jogo para se fortalecerem, para se tornarem fortes e para transcenderem tudo isto. Então, quando nós passamos por essa experiência de encontrar alguém que esteja numa outra sintonia, ou passamos pela experiência de ver duas figueiras, uma real e outra nesse jogo de forças, quando nós passamos por essa experiência, devemos ter essa experiência bem naturalmente. Então, isso está dentro deste universo, isto faz parte do universo, então aqui também deve existir isso. Só que no universo e em outras situações, muitos podem não reconhecer estas coisas, não saber estas coisas. Mas pode haver partes no universo onde as pessoas sejam conscientes dessas coisas e estejam ali para aprender a lidar com isto, para transcender estas coisas e para irem mudando as coisas de ponto, né? Irem mudando as coisas de nível. Então é isto que nós estaríamos fazendo aqui também. E aí nós teríamos que realmente reconhecer isto. E a diferença é que estas forças que jogam no universo aqui são reconhecidas. E nós não nos impressionamos com isto. E estamos aqui para aprender a lidar com isto. Aprender a resolver. E isto é uma escola. Aqui há muitas pessoas em prova e que não têm nenhuma reserva de demonstrar suas provas. Elas estão em provas e querem resolver, querem transcender. Veja, esta pessoa tem percebido que a sua casa, a sua residência, é como se estivesse passando por um esvaziamento. Ela não encontra mais energia na casa dela. Como se as paredes não tivessem mais vida, ela está numa crise destas. Como se a sua casa física estivesse se esvaziando e ela não se encontra mais lá dentro. Isto é uma prova muito conhecida para todos aqueles que, a uma certa altura, têm que considerar que a sua casa, que o seu lugar, é no seu interno e não confundir aquilo que é o nosso verdadeiro lugar, a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro centro de consciência, com coisas externas, com coisas de fora. E aqueles que são muito identificados com a casa externa, com as situações externas, com os fatos da vida, quando chegam na hora de mudar o foco da consciência, passam por esta prova de ter isto tudo abalado. Então, como é que você iria considerar a possibilidade de você estar dentro de você, firme, tranquila, estar lá dentro de você, forte, decidida? Como que você ia se voltar lá para dentro e conseguir isto se você não passasse por uma crise externa, na tua casa externa, naquilo que te apoia externamente? Você nunca chegaria a mudar o foco da sua consciência. Para você contar realmente com o seu interior, para você contar realmente com o seu ser interno, com a sua vida interna, para você passar a contar com isso, precisa que toda coisa de fora entre em crise, fique abalada. Porque senão você nunca vai se voltar para isto. Você nunca vai reconhecer ou você nunca vai procurar isto lá dentro de você. Se tudo fora continua muito bem, continua muito tranquilo, continua muito rotineiro, você jamais vai se voltar para esta realidade, você jamais vai procurar outra coisa. Então, se a sua casa externa, se a sua residência está perdendo sentido para você e está uma coisa vazia, onde você não se sente em lugar nenhum lá dentro, é sinal que está na hora de você considerar aquela casa um teto para o seu corpo físico e nada mais. Um ponto de referência aqui na vida externa, na vida física, mas nada mais do que isso. Porque a sua verdadeira casa, o seu verdadeiro ponto de segurança, aonde você se sente preenchida, isso não deve ser a sua casa física. Isto é uma outra coisa, isto é uma situação interna sua. Uma pessoa está perguntando o que é moralidade e o que é seriedade, de um ponto de vista não comum. Aquilo que se chama de moralidade, aquilo que as pessoas chamam de moral, aquilo é uma convenção entre os seres humanos. Então, entre os seres humanos de um certo nível, ali existe uma moral própria daquele nível. É uma convenção entre eles. É uma convenção para que as coisas decorram como eles desejam, no seu melhor nível. Então, eles fazem ali um código de moral. Então, dependendo do nível da consciência do indivíduo, dependendo do ambiente do indivíduo, é a moral dele e daquele grupo. Então, se você entra em certos setores da vida, você vai encontrar ali um código de moral. Se você entra em outros setores, você vai encontrar um outro código de moral. E esses setores convivem, mas são convenções entre aquelas pessoas. É uma convenção. Nós podemos convencionar que um ladrão é quem rouba um pedaço de pão, é quem rouba dinheiro, não é? E podemos não convencionar que uma pessoa que faça uma outra coisa seja um ladrão, porque não convencionamos que aquilo é roubo também. Então, nós convencionamos que ladrão é quem tira as coisas dos outros, é que fica com aquilo que não é seu. Mas nem todos convencionaram, por exemplo, que se alguém te faz perder tempo, que ele é um ladrão. É uma questão de convenção, você tem que convencionar. Então, se ele não tem convencionado que fazer os outros perder tempo é roubo, se ele não tem isso convencionado, ele faz os outros perderem tempo tranquilamente e achando que ele é muito honesto. Entende? Então, essa convenção é isto. Isso é o convencionalismo. E claro que, segundo aquilo que você convenciona, aquilo tem um código de moral. Entre os índios, a moral ou a convenção é uma. Entre outras raças, a convenção é outra. Convenção da vida, de relacionamentos, etc. São convenções. E daí surge, então, uma certa moral.
Como a ética se relaciona com esse conceito de moral?
Pois é. Isto é uma coisa decorrente da outra. A moral, digamos que cada um tem a sua no fundo, o seu nível de compreensão. Quando você constrói uma ética, aquilo já tem outra estrutura. Aquilo não está tão em nível de personalidade. Ali na ética já começam a entrar coisas mais universais, mais superiores. Então, é uma irmã mais velha da moral. É uma irmã mais velha da moral. Não é exatamente a mesma coisa. Porque uma pessoa pode ter a sua moral e não ter ética. Isto é, lhe falta alguma coisa. Lhe falta um aperfeiçoamento naquilo que é a sua parte moral. Lhe falta um aperfeiçoamento social, grupal, um pouco maior. Enfim, é um outro grau da mesma coisa. Agora, esta pessoa está perguntando também o que é a seriedade. Aqui já estamos num outro campo, porque se você optou por se deixar guiar interiormente, aqui você vai sempre levar as coisas com seriedade. Porque a seriedade seria uma qualidade já do eu interno. A seriedade já é uma coisa mais real, interna. Então, se você optou por se deixar guiar internamente, você vai agir seriamente. Aqui não se fala mais em ética nem em moral. Se você é guiado internamente, isto não é ético nem moral. Se você vai ser guiado internamente, aquilo tem outro valor. Seriedade, isto é, que vem de lá, pode não ser ético para alguns, pode não ser muito moral para outros. Está livre de ética e de moral. Porque você pode ser guiado por dentro para fazer algo que não é nada ético e nada moral, segundo as coisas de fora e de outros. Mas para você é sério, aquilo é sério, porque veio de dentro. E se uma pessoa séria pode ser alegre? A pessoa que está agindo com seriedade é aquele que está agindo segundo uma guiança interna, partindo do princípio que, além da guiança interna, as coisas não são muito sérias. Mas ele parte de uma guiança interna, pessoa séria. Esta não pode deixar de ser alegre. Não pode deixar de ser alegre, porque se veio de dentro, é alegre. Porque alegria é qualidade da alma. Alegria é qualidade da alma. E à medida que você vai se comunicando com esta alma, à medida que você vai fazendo contato com esta alma, você vai conhecendo esta alegria. Você vai conhecendo esta qualidade. Você vai tendo alegria. Agora, precisava não confundir alegria com contentamento. Porque muitas pessoas estão contentes porque as coisas estão indo como elas esperam. Então, elas estão contentes. Alegria é outra coisa. Alegria é uma qualidade da alma e que não se perturba com o que quer que aconteça. A alegria não tem nada a ver com o seu contentamento ou seu descontentamento. A alegria da alma e o contentamento por uma coisa estar acontecendo como a gente espera é do nível de personalidade, é pessoal. Agora, a alegria da alma está sempre presente em qualquer situação. Então, é um pouco diferente. E uma pessoa diz que fala-se que é muito importante nós termos um mestre, um iluminado, para nos auxiliar com a sua força e com a sua presença. Se isso ainda é necessário no dia de hoje. No passado, a presença de um ser mais evoluído, ou de um mestre, como chamavam, no plano físico, era muito importante mesmo. Porque era uma referência para as pessoas, era uma referência para os seres que ainda não tinham tantas possibilidades de contato interno como tem hoje. Mas hoje, como chegou o momento evolutivo de nós estarmos fazendo este contato interno e de irmos nos conhecendo interiormente, nós não precisamos tanto de uma referência aqui fora como precisávamos antes. Como antes, muitos não tinham esta referência interna, eram muito dependentes de coisas externas, aqueles que eram mais avançados no caminho, aqueles que tinham mais conhecimento, aqueles que eram mais evoluídos, encarnavam, estavam aqui entre nós, estavam bem visíveis, agindo para que nós tivéssemos um referencial, lidando conosco, nos ajudando. Esses mestres, no passado, estavam procurando fazer as vezes do nosso eu interior, porque nós não podíamos, não tínhamos acesso a esse eu interior ainda. Nós estávamos ainda com a nossa consciência muito nos níveis superficiais. Mas à medida que a consciência foi se ampliando, foi se aprofundando, à medida que nós temos já a possibilidade de nos encontrarmos a nós mesmos, de encontrarmos o centro da nossa consciência, esses seres mais avançados não precisam mais estar encarnados aqui. E eles estão nos ajudando, sim, continuam nos ajudando, porque fazem parte de uma hierarquia da qual nós também participamos. Só que o trabalho aqui no plano externo, agora, de nos guiar, é feito pelo nosso próprio eu interno. E todos esses que eram os mestres estão todos trabalhando nos planos internos, nos preparando, nos ajudando lá para contatos superiores que nós sozinhos não poderíamos fazer. Então, esta busca interna essa busca do nosso eu interno, do nosso centro de consciência, nós já podemos fazer hoje. Porque nós já sabemos que ela deve ser feita e só optarmos por fazê-la, e se optarmos, vamos fazendo e ela vai acontecendo. Então esses que nos ajudavam foram para os planos mais internos, onde o nosso ser eventualmente está precisando da luz deles, está precisando da ajuda deles. Então a nossa alma ou a nossa mônada ou outros núcleos nossos podem neste momento estar precisando daquilo que nós estávamos precisando aqui fora no passado, para poderem lá fazer a conscientização do seu próprio processo. Então se podia dizer que os mestres não estão mais aqui, que eles agora estão nos ajudando em outros planos, onde nós não estamos tão conscientes como poderíamos estar. E lá então eles estão nos ajudando a ficar consciente. Então a hierarquia hoje nos está dando um estímulo interior, está dando um estímulo interno para nós, e não está cuidando de coisas aqui, está cuidando da parte interna do nosso ser e da nossa vida. Ultimamente, diz uma pessoa, está ficando claro que tudo que eu estou vivendo é uma ilusão. A minha família, os meus amigos, as minhas atividades externas, tudo isso tem me feito refletir bastante, porque isso para mim tudo é uma ilusão e eu não sei como fazer com isto. E eu decidi que devo abandonar estas situações. Contudo, não é muito claro para mim o que vai vir em seguida. É, não deve ser claro mesmo. Porque se você tem tarefas a cumprir, abandonar essas tarefas não vai ficar nada claro, não é? Você, para compreender uma coisa e para você ter as coisas claras, nem sempre você tem que abandonar estas situações, que são tarefas kármicas materiais. Pelo contrário, você, como diz aqui, na sua vida externa, se você está vendo que aquilo tudo é uma ilusão, aprofunde isto, aperfeiçoe esta visão, vá a fundo nisto, porque aí você vai ajudar a trabalhar esta vida de uma certa forma. Se você acha que a sua família é uma ilusão, então, aprofunde esse sentido. Que família que é a ilusão? Esta daqui, a família das almas, a família espiritual? Faça uma reflexão, aprofunde estas coisas. Aí você pode ter a sua vida externa, ter a sua família, os seus amigos, as suas atividades, numa outra conta. Você pode transformar tudo isto. Então, digamos que hoje você tem uma família para se apoiar, ou para que eles te ajudem, ou porque você precisa de um objeto de sentimento. Mas você já pensou que você pode ajudar a eles todos, em vez de querer ajuda? Que você pode estar dando para eles, em vez de receber? Muda completamente o sentido. Muda o sentido da família. Muda o sentido dos amigos. Enfim, se você está na vida para usufruir, ou se você está na vida para estar em paz, para estar contente, tem que mudar esse sentido da vida. Agora, se você está na vida para colaborar, para servir, não para usufruir, se você está na vida de outro jeito, aquilo é outra vida, aquilo é outra família, aquilo são outros amigos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Aquilo mudou completamente. Então, se nós estamos aqui, por exemplo, não estamos em grupo, e se esperamos alguma coisa deste grupo, isto é uma situação. Agora, se eu não estou esperando nada do grupo, e se eu estou para ajudar o grupo, é outra situação completamente diferente. Então, se eu estou para ajudar o grupo, a maior parte das coisas que aconteciam já não vão acontecer mais. Ou vão acontecer outras coisas. Porque eu estou diante do grupo diferente, não estou da mesma forma. Então, se você descobriu que família, amigos e atividades externas são uma ilusão, você vai abandonar isto, mas você vai fugir para onde? Porque em todos os lugares que você chegar, vai ter família, vai ter amigos e vão ter atividades externas. Você vai fugir para onde? Você vai encontrar a mesma coisa de outro jeito. Não tem o que fugir, porque aqui é tudo muito, muito, muito tranquilo. Então, não tem de onde fugir. Você tem que estar ali mudando de ponto. Mudando de ponto, porque aí você vai ver aquilo de outro jeito, vai ajudar que aquilo se mova também daquele ponto. Enfim, é um trabalho na consciência. O ambiente externo, as situações, as pessoas, o importante é a consciência. Com que consciência que você está ali? Com que consciência que você está ali? E isto se renova. Nós podemos entrar nesta sala muitas vezes por ano. Mas esta sala, este entrar aqui, esta situação pode ser sempre diferente. Mesmo que a sala continue a mesma, é sempre diferente porque a sua consciência está mudando. A sua consciência está em outro ponto. E se a sua consciência está em outro ponto, você não vai ser tão tocado por certas coisas externas desta sala, por certas coisas materiais desta sala. Você vai ficar mais ligado com o que acontece aqui. É isto completamente diferente. Então você entra aqui e não está esperando nada. Você não está esperando que tenha tapete, nem está esperando que a luz esteja acesa, nem está esperando que te sirvam lanche. Você não está esperando nada. Você está atrás da consciência. Então cada vez que você entrar aqui, você vai encontrar uma consciência diferente. Você vai mudar de ponto e a sala continua a mesma. Você não precisa ter outra sala para fazer o seu trabalho. Assim, olha, seria tão bom se tivesse outra sala, né? Uma sala que não entrasse frio por cima. Quer dizer, precisava outra sala. Não, você precisa mudar a sua consciência, não a sala. Porque se você entra na outra sala com a mesma consciência, você vai sentir, em vez do frio entrar por cima, você vai achar que está entrando por baixo, que está entrando pela frente. Porque o frio está sempre aí. É inverno. E digamos que esteja tudo bem fechado, aí você vai sentir um frio interno, um frio dentro do peito, compreende? Isto não tem jeito, visto assim. Você tem que mudar a sua consciência. Isto que é o ponto. Mudar a sua consciência. E uma pessoa pergunta se a falta de desejo sexual pode ser considerado um distúrbio que necessite de cura, ou se há um auxílio para nós não escorregarmos mais no caminho. E como harmonizar corretamente este centro energético em concordância com o trabalho evolutivo? Aqui ele diz que o desejo sexual dele está diminuindo. E se isto é doença? Existe uma energia criativa. Energia criativa. Que é uma expressão de um raio cósmico. É uma expressão do terceiro raio. Essa energia criativa no cosmos, no universo, essa energia criativa vai se manifestar de modo cada vez mais sutil daqui por diante. E esta energia criativa, ela, num certo nível do nosso corpo, ela se chama energia sexual. Mas se esta mesma energia criativa, em outras partes do nosso corpo, ela tem outro nome ou outros nomes. Então, a energia criativa pode estar querendo se manifestar em nós de outras formas. E pode ser que para ela se manifestar de outras formas, ela tenha que cessar de se manifestar de alguma maneira. Isto não acontece com todos, mas pode acontecer da energia criativa querer, por exemplo, ter mais liberdade para subir para a área cardíaca, ou de subir para a área da laringe ou da cabeça, E ela então resolveu diminuir a sua presença, a sua intensidade nos órgãos sexuais. Isso não tem doença nenhuma aqui. Quer dizer, eu estou falando de um caso que não é doença, né? Porque isso não quer dizer doença somente. Então, por enquanto, a energia criativa na Terra é conhecida nos seus aspectos mais primários, inclusive nesse aspecto da energia sexual, que é aquele que permite que a espécie se reproduza. Então, a energia criativa, na sua expressão sexual, é para a reprodução da espécie. E quando aquele indivíduo não está encarregado de reproduzir a espécie, quando o trabalho dele não é este, esta energia criativa vai tocá-lo, vai influir sobre ele, vai influenciá-lo em outras áreas que também precisam de energia criativa. Esta energia, ela vai subindo à medida que ela quer se expressar de outra forma. E se ela sobe, por exemplo, para a parte cardíaca, ou se sobe para a garganta, é claro que ela não está toda concentrada lá nos órgãos reprodutivos. Ela pode estar dividida, ela pode estar redistribuída, ou ela pode se retirar de lá e passar para outras áreas do nosso corpo. E isto depende não só da energia em si, mas isto depende daquilo que estará acontecendo com a nossa consciência. Então, à medida que a nossa consciência vai se ampliando, vai enfocando na energia criativa de um modo geral, nós vamos descobrindo outras formas de sermos criativos. Porque não é só esta, reproduzindo a espécie. Tem muitas outras formas de ser criativo. Então, a energia criativa está atuante nas pessoas normais, nas pessoas comuns, e ali ela está muito ativa nos órgãos sexuais. Mas esta energia criativa atuando, por exemplo, em alguém que descubra o caminho espiritual e que queira fazer uma busca espiritual, essa energia criativa já se dividiu, já passou para esse outro setor. Esta energia criativa já está atuando nele de forma que ele busque isto criativamente, que ele tenha um sentido de busca espiritual. Isto é a energia criativa que está atuando. Se ele avança nesta busca, se ele vai chegando a outros pontos evolutivos desta busca, é claro que a energia criativa começa então a se introduzir naquela área, começa a se introduzir naquele nível dele. Então ele já dispõe de energia criativa não só para reprodução, mas ele dispõe de energia criativa para fazer a sua busca espiritual, para fazer o seu desenvolvimento. E assim a energia criativa vai se liberando em nós, a energia criativa vai se expandindo e nós chegamos a ter, através desta energia criativa, expansões de consciência que não teríamos se a energia criativa estivesse ficado restrita lá aos níveis de reprodução. Precisa que a energia não fique restrita àquele nível inicial dela, aquela sua parte inicial, para que a gente chegue a fazer uma busca e para que a gente chegue a ter uma realização de consciência que possa, por exemplo, colaborar no plano evolutivo do planeta. Para isso, a energia criativa deve ter subido dos nossos órgãos sexuais, deve ter ido eventualmente para o coração, para a garganta, para a cabeça. A energia criativa deve estar muito mais difusa em nós, não? Para que a gente possa, por exemplo, ter energia para colaborar com o plano evolutivo, para ajudar a humanidade, não é? Para servir aos reinos. Esta energia criativa precisa subir, precisa se elevar, para que a gente tenha a possibilidade de tudo isto. Os obstáculos para a energia criativa subir, para a energia criativa desenvolver neste sentido, para a energia criativa não ficar restrita, os obstáculos são a gente estar pensando em sexo. Porque sexo não tem nada de mais. Isto é a energia criativa nas suas funções básicas reprodutivas. Se você ficar pensando nisso, ela não sobe. Se você ficar pensando nisso, ela se confirma naquele nível. Agora, pensar nisso é muito vasto, né? Você pode estar pensando em outra coisa e estar pensando é nisso. Então você precisa cuidar de não estar pensando nisto. Porque realmente você não precisa pensar nisto. Se você tiver que reproduzir a espécie, se você tiver um trabalho na reprodução da espécie, é muito simples reproduzir a espécie. Não é complicado, você não precisa pensar nisto, entendeu? Agora, se você pensa nisto, você não sai daí. Outra coisa que mantém isto muito ativo nesse setor e que não permite que isto se resolva de outras formas, é você estar preocupado em fazer as suas vontades. E você está preocupado em satisfazer os teus desejos. Porque desejos todos têm, porque todo mundo tem corpo astral. Então desejos mais ou menos educados existem. Quando você tem corpo astral, você tem desejos. Uma coisa é o corpo astral ficar manifestando desejos. E outra coisa é você levar a sério aqueles desejos e você se preocupar em satisfazer os seus desejos. Aí a energia procriativa não vai subir para a garganta, para a cabeça. Aí essa energia criativa vai ficar lá nos órgãos sexuais, vai para o plexo solar, para alimentar os teus desejos. Então você vai querer cada vez mais aquilo que você deseja. E com isto a tua energia criativa não sobe. A tua energia criativa fica alimentando aquilo. Porque é forte esta energia. Este é o terceiro raio cósmico. Outra coisa que mantém esta energia criativa lá no nível onde ela está e que não permite que ela suba, que ela fique livre para tomar conta do ser todo, não de todas as áreas do ser, é a nossa incapacidade de resistirmos a uma atração. Então, se tem uma coisa nos atraindo, nós temos que olhar aquilo e dizer: sim, você está me atraindo, mas você tem que vencer aquela atração. Você tem que não se deixar atrair. Porque senão esta energia não sai de lá. Então a pessoa diz: mas eu tenho tantos projetos, eu gostaria de me dedicar completamente ao serviço, eu gostaria de ter toda a minha energia no plano evolutivo, mas eu preciso ter relações sexuais. Então, talvez você esteja pensando muito nisso, você esteja preocupado em satisfazer seus desejos. Por exemplo, você tem um desejo de tomar sorvete. Você ceda esse desejo. A sua energia sexual já ficou lá. Entendeu? Se você se sente muito atraído por uma ideologia, se você se sente muito atraído por alguma coisa importante, não queira ficar liberado de estar aí incomodado por esta energia sexual, porque você está se sentindo atraído por alguma coisa, a energia fica lá embaixo, a energia não sobe. Bom, os padrões desta civilização, aquilo que é a normalidade nesta civilização, é coisa que toda hora está chamando a nossa atenção para a parte sexual da energia criativa, toda hora. Toda hora esta civilização está nos instigando para desejar coisas, né? E apresentando coisas cada vez mais atraentes, não? Hoje, você conta nos dedos as pessoas que não desejam plano de saúde, pessoas que não desejam seguro de vida. Você conta nos dedos as pessoas que não desejam nada disto. Como que a energia criativa pode se elevar a tal ponto que elas... Aí realmente não precise mais disso. Mas esta civilização tem todos os ingredientes para não permitir que a energia criativa realmente se desloque para outras áreas. É muito importante que a energia criativa suba dos órgãos sexuais para o centro cardíaco. Isto é muito importante que aconteça, porque é o centro cardíaco que, despertado por esta energia criativa, vai nos possibilitar transformar todas as nossas relações externas em relacionamento interno. Se a sua energia criativa não subiu para o coração, você não vai conseguir nunca transformar um relacionamento material, humano, num relacionamento interno, num relacionamento superior. Então é muito importante que esta energia suba de lá, porque senão você não vai ter a possibilidade de mudar os seus relacionamentos, de você transformar aquilo que é uma relação pessoal, externa, provisória, efêmera, num relacionamento interno, numa união interna com os outros e com as coisas. Esta energia não sobe de repente, e você não desenvolve nada diferente de repente. Isto tudo é gradual. Agora, todas as vezes que você atende a um desejo, ou todas as vezes que você nutre uma ambição destas, aí essa energia vai ter dificuldade para subir. Ou esta energia não vai subir o suficiente para que você possa, então, ter outros desenvolvimentos. Se a pessoa se uniu com alguém que está num outro processo evolutivo, se alguém está cuidando de outras coisas, talvez então você tenha se unido com ele para despertar nele isto.
E esse lado das relações?
Pois é, esse lado das relações, isso é uma coisa a ser trabalhada. Isto faz parte do trabalho. Isso faz parte do trabalho. A não ser que você diga, bom, meu tempo aqui terminou e agora eu vou entregar essa tarefa para outro. Mas isto... Não, não é que eu não esteja levando a sério. É que essas coisas não são mesmo sérias, sabe? Essas coisas não são mesmo sérias. E a gente tem que ter bom humor para ver nessas coisas, não seriedade, porque seriedade é outra coisa, realmente. Claro que isso não vai ficar assim muito tempo. E o novo código genético já está sendo implantado nas consciências. E esse novo código genético tem como meta, entre as suas metas, transformar esse sistema reprodutivo, como ele é, num outro tipo de continuação da humanidade. Então, este novo código genético que está sendo implantado, ele vai agora começar o seu trabalho na humanidade. E esse novo código genético, realmente, ele não vai cuidar da energia criativa ir subindo até a cabeça, porque isso pode acontecer até no código antigo. Isso pode acontecer até no DNA, sem problema. Quer dizer, sem problema não. Pode acontecer, não é? Até no DNA. Mas esse novo código não vem exatamente para isso. Ele vem é para mudar o sistema de reprodução. Então, nós teríamos que ter isto como algo que já não existe. Não é que a gente queira se enganar, mas isso já não existe mesmo. Quer dizer, se você estiver no presente, se você estiver no eterno presente, você já está num outro código genético que não tem nada a ver com isto, que já está desenvolvendo em você outros aspectos, que está desenvolvendo em você outros aspectos da energia. O código genético está fazendo isto. Então isso não existe mais. Isso está aí porque esse plano é muito lento. Mas isso não existe mais. Então a sua consciência tem que estar fora desse conflito. Sua consciência tem que estar fora daí. Agora, a sua consciência estando fora daí, não tem como a sua situação externa não mudar. Não tem como. Mas não foi você que mudou a força. Foi a sua consciência que mudou. A sua consciência se trasladou para um outro plano. E realmente tudo muda com isto. Não tem o que fique em pé. Não fica pedra sobre pedra quando a consciência muda. Mas consciência é também única. Então, quando a sua consciência está mudando, quando a sua consciência está se elevando, outras consciências também estão, porque a consciência é única. E você não pode deixar, em princípio, de fazer o seu processo de consciência por causa do seu marido. Seria um erro madonal isto. Você tem que ampliar a sua consciência com ou sem marido. Você tem que ampliar a sua consciência. Porque a consciência é única e a dele está incluída na tua. Parece que não está, mas está. Está. Então você tem que cuidar da tua consciência, casada, solteira ou divorciada. Você tem que cuidar da sua consciência, naquilo que a sua consciência está pedindo. E claro que você vai cuidar disto com a sua formação, com a sua habilidade, né? Com seu amor, enfim, com a sua alma. Não vai fazer isso só com seu corpo ou com a sua mente. Você vai procurar fazer isso com a sua alma, com seu ser interior. E não tem o que não mude.